Eu estava assistindo a um documentário, e eu gosto muito de documentários. A gente aprende tanta coisa. Porque existem horários na nossa vida que você quer dar uma descansada. Eu tenho televisão em casa, lógico. Eu assisto documentários pela TV, não é pela internet, não. Aí, hoje, principalmente o canal fechado, né? Ele mostra lá o horário que vai terminar. É, antigamente, meu Deus, a gente, quando era criança, a gente assistia aqueles bang-bang. Isso aqui faz parte da palavra, viu? Vocês vão ver. Peraí que vai chegar lá, isso aqui faz parte da palavra, tá? A gente assistia aqueles bang-bang e aí entrava propaganda. Era tanta propaganda. Daí entrava o filme de novo e a gente ficava assistindo. E a pessoa queria dormir, ela não tinha noção de quando ia terminar. Não tinha. Hoje você olha, então, por exemplo, eu vou acordar 7 horas da manhã. 7 da manhã. Aí já é, por exemplo, 11 horas da noite. Aí acho que vai passar alguma coisa e tal. Aí você olha, esse filme aqui, que interessante, tá começando agora. Aí você olha, pera, mas vai terminar 2 horas da manhã. Eu não vou assistir esse filme até as 2 da manhã, que é isso. Né? Você já elimina. Aí tem esse aqui vai terminar daqui 10 minutos. Mas também vou assistir os 10 minutos finais? Não. Então aí entra uma coisa interessante, documentários. Tem documentário de meia hora, tem documentário de uma hora só, de 50 minutos. Você pode assistir e parar, né? Você pode, não vou falar que é pela Nau, para não ficar fazendo aqui propaganda, né? Mas você pode parar, entendeu? Você para, opa, vou assistir. Apesar que filme também, mas o filme não é legal. Ah, depois assiste, é legal assim e até o fim. E eu estava vendo um documentário. Inclusive, tem uma pessoa que está em casa lá e ela gosta muito de novelas. Novela da tarde, novela da noite. Não é a Pastora Mara, não, viu? E você sabe, né, irmãos? Não acrescenta quase nada, né? Às vezes sim, tem até novela que acrescenta, mas a grande maioria não acrescenta de você aprender alguma coisa e tal. Eu vou assistir um documentário, ela fez uma cara assim, meio, meu Deus, documentário, nossa. Mas quando começou, ela foi se interessando. Nossa, eu não sabia disso. Olha, que legal. Olha, aí no carro, nós estávamos na casa da minha filha, eu ia lembrando com ela quantas coisas nós aprendemos. Quantas coisas nós vimos ali naquele documentário. E ela até mesmo falou assim, é bem melhor que novela, né? Eu falei, é bem melhor. Ela mesmo comentou comigo. Por quê? Porque a gente aprende tanta coisa. E o documentário era sobre furacão. O furacão que começou na África. Eu não sabia que era dessa dimensão. Eu não esperava que fosse assim. Então foi contando toda a história dele. Então os ventos começam ali, começam a se formar lá, na África. Aí ele foi crescendo. E lá do espaço, os astronautas vêm ele se formando e já começa a anunciar. Ó, tô vendo aqui formação de furacão. E é uma coisa, irmãos, estrondosa. A medida dele, assim, são quilômetros e quilômetros. Lá de cima ele vê a Terra e você vê o tamanho do furacão lá de cima, é algo assim. É absurdo. E a gente vendo. Calma que já você vai entender porque eu estou falando tudo isso, porque Deus vai falar com você, viu, queridos? Calma que já Deus vai falar. E aquele furacão, a gente aprendendo, né? Aprendendo sobre ele. E ele vai mexendo nos mares, começa a entrar nas florestas. E a pessoa que estava narrando, É como se fosse o furacão falando. É como se fosse ele falando. Só que numa voz de uma mulher falando e tal. E aí aparece o mar, as ondas e tal. Ele falou, tudo isso é porque eu só tô brincando. Não vê a parte pior. E realmente... Aí, esses ventos que formam lá na África, se não me engano, Senegal, acho que era. Bom, vai se formando, e aí ele chegou forte em Cuba. Em Cuba, você vê que saiu lá do outro lado para vir aqui nas Américas, aqui no caso, América Central. E aí então, olha o que ele viajou. O furacão não é um negócio, acabou não, ele dura um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, ele vai viajando. Aí ele começou a perder a força, ele vai perdendo a força, só que daí ele recupera, ele pega, como dizia antigamente, né, no breu, de novo, aí ele foi lá para os Estados Unidos, ali foi um estrago. Não era telhados, não, era paredes. As pessoas contam, eu vi, em Cuba também, eu via paredes voando, as pessoas falavam, paredes. É uma coisa assim, irmão, de dar medo. Ventos de 200 km por hora. O meu genro falou para mim que estava no Rio de Janeiro, uma vez e teve uma tempestade forte, mas forte mesmo, e essa tempestade era de ventos de 65 km por hora, e já era forte, imagina 200, e bom, quando acaba tudo aquilo, realmente é um transtorno, tá? Mas é algo que acontece na floresta, que você talvez não sabia. Algo que... Você tá vendo como é bom a gente ver um documentário? Eu falei, olha, assista vários documentários. Você também, irmão. Você aprende. Às vezes, você fala assim, ah, eu não tive faculdade, eu não fiz faculdade, eu não me formei. Você pode se informar. Você pode não se formar, mas informar você pode. Você pode ler livros, você pode... E documentário é um negócio bom, porque você está assistindo, está se descontraindo e está aprendendo. Agora imagina você assistir um documentário, o mesmo documentário, umas três vezes. Então, você vai aprendendo muitas coisas. Eu não sabia que um furacão, por exemplo, alguns deles, o vento começa lá na África, vai atravessando todo o mar para pegar sua força total, chegando aqui nas Américas, que ele perde a força, mas depois recupera de novo. Eu não sabia disso. A gente vai aprendendo. Então, você pode ver isso, muitos documentários. Tem um que eu vi, meu Deus do céu, interessantíssimo. Entra na internet aí, documentário que fala sobre os raios no Brasil. O Brasil é o país que mais cai raios no mundo. É o país que tem mais raio no mundo. Quando os portugueses vieram para cá, tudo isso que eu estou falando tem a ver com a palavra. Tem a ver com a palavra. Pera aí, só mais um pouquinho. Não vai pregar não, pastor? Já estou pregando. Quando os portugueses vieram para o Brasil, muitos navios se perderam, mas muitos, com raios. Muitos. Só tá ele lá no raio, procurou o ponto mais alto. Eles não tinham esse negócio de para-raio. Então ele vinha lá, aqueles naviozão, mas não dava outra. Tempestade pegava no meio e acabava com o navio. Por isso que os portugueses usam muito essa questão de raios, né? Ou raios. Por causa disso. Os hinos do Brasil, né? Seja um raio de luz, não sei o que, tal, né? Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Tem muitos hinos que usam o nome raio. Bom, enfim, mas ali do furacão, uma coisa que você não sabia. Uma coisa que você não sabia, ou sabia, porque também viu. A floresta, ela é, assim, devorada, né? as árvores gigantes caindo. Elas caem, é tudo derrubado. Só que tem plantas e árvores que estão aguardando, às vezes, um furacão há 40 anos. Que, pastor? 40 anos. O crescimento de uma planta depende muito da luz do sol. Então, na natureza, a árvore ela vai crescendo para se beneficiar da luz do sol, entre as outras. Então, aquelas árvores enormes, elas se mantêm ali e não tem mais chance, não tem mais vez para nenhuma. Ela mesma derrama a semente, que cai na terra, brota e ela não morre, mas fica ali aquela árvorezinha pequenininha, não pega muita luz, então ela vai vivendo com o pouquinho que dá. Quando passa o furacão, as árvores que são detonadas são as grandonas. Ela só cai tudo. E aí então a floresta, que era praticamente escura, passa a ficar clara, porque as árvores grandes caíram. E aquelas árvores pequenas, elas pegam e crescem. E renova, a floresta é renovada. Então, diante de um grande furacão, depois vem algo novo. Ah, pastor, Deus já começou a falar. O Senhor fez esse rodeio todo e Deus... Ei, já tem umas vinhas assim, ó. Eita, Deus! Já estou entendendo, pastor. É isso mesmo. Existem turbulências, tempestades, que após ela, as coisas mudam para melhor. Nós costumamos olhar as nossas tempestades. Nós costumamos olhar as nossas lutas. Você sabia que o ser humano seria muito melhor? É um segredo isso aí. Um segredo bíblico, né? Mas se o ser humano se preocupasse com o próximo, o tanto que ele se preocupa com ele, o mundo seria perfeito. Seria perfeito. Se a natureza de cada ser humano fosse o próximo em primeiro lugar e depois ele, se fosse assim, o mundo seria maravilhoso. Por exemplo, um político não ia ser corrupto. Não, eu não vou assinar uma lei dessa aí. Não, mas ó, você... vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo aquelas terras lá? Aquelas terras lá não valem nada. Compra ela, tá? Aí depois a gente faz uma... alguma coisa para ela valorizar, ou a gente leva água até lá, ou a gente passa uma estrada, ou então a gente constrói hotéis, faz um turismo lá. Quando vai ver, você é dono de todas aquelas terras lá, que valorizaram. Aí o político ia falar assim, não vou me beneficiar, que é isso, tal. Então, iam ter melhores hospitais, e iam se preocupando com o outro. Tá? Aí e alguém chegar em você e falar, você também precisa se cuidar mais, hein? Ah, mas eu tô preocupado. Não, mas... aqui, ó. É hora do seu descanso, é hora do seu passeio. Porque ia ter alguém se preocupando com você também. E... então, irmãos, as turbulências, muitas vezes, quando você olha para a turbulência do próximo, você fala assim, eu tô reclamando por uma garoa. Ontem garoou em São Paulo, hein? Até que enfim, né? A terra da garoa funcionou, né? Tava garoando, aquela garoa mesmo, garoa forte. Aí depois ficou uma garoa tão forte que era quase chuva. Sabe aquela garoa tão forte que passa a ser quase chuva? Tem turbulências que é uma garoa, irmão. Perto da turbulência do próximo, perto da luta que outros estão passando. Sabe? A gente precisa entender isso. As nossas lutas são terríveis, ninguém quer passar por elas. Ninguém quer passar, mas tem gente passando lutas aí bem piores. Lutas terríveis. Dolorosas. Lutas dolorosas. Mas eu quero falar de uma delas, que as pessoas acabam até esquecendo. Sabe quem passou por uma turbulência terrível? Jesus. A turbulência que ele passou não foi fácil. Ah, pastor, mas é Jesus. Ah, é? Você esqueceu? Aquela, a tempestade que ele passou, lá foi furacão. Foi furacão. Porque se analisarmos a vida de Jesus Cristo, se analisarmos a vida dele, ele não teve assim uma vida de desgraça desde o seu nascimento até... Ah, pastor, não fala isso, pastor. O pastor está falando isso de Jesus. Ô, irmão, lê a Bíblia. Teve dois pais famosos. Jesus nasceu numa manjedoura. Nasceu.
Ai, tadinho dele. Nasceram...
Irmão, a criança, ela sabe. A criança quer ficar quentinha, ela não quer saber. Você acha que Maria não cuidou dele? Hã? Os católicos que me ouvem agora, é que gostam muito de Maria. Será que Maria não cuidou dele, não? Não, que nós também gostamos de Maria, não... Como gostam aqui, eles gostam, dão mais ênfase. Mas será que ela não tratou bem de Jesus, não? Para o bebê, irmãos, presta atenção, o bebê ele não tem noção se é um quarto de ouro. Se você pegar dois bebezinhos, um num quarto de ouro, um bercinho de ouro, mas tá frio, e a mãe não pôs um cobertor, e o bercinho é duro, não tem um colchãozinho, né? E o outro do lado, numa casinha feita de madeira, só madeira, e uma manjedoura. A manjedoura é onde o animal come, é aquela coisa cruzadinha assim, parece um bercinho, é capaz de alguém começar a fazer bercinho, fazer manjedoura para vender, ah. Aí a mãe pegar um monte de palha, de feno, jogar uns paninhos por cima assim, né? Pôr o bebê ali, fazer um travesseirinho com um pano e cobrir com um cobertorzinho velho. Não vai chorar, o que tá no ouro lá, passando frio. Então, para Jesus, não fique espantados. Não foi um sofrimento. Quando ele nasceu, ah, que sofrimento, coitado de... Não, Maria cuidava dele. Meu irmão, eu fico imaginando o carinho que ela tinha. Depois da revelação que ela recebeu, e José também. Ó, você vai gerar o Filho de Deus. Você vai gerar o Filho de Deus. Só isso! Imagine o carinho que ela tinha. Aí logo, o que acontece? Vieram reis. Hã? Quando você nasceu, quais foram os presidentes que foram te visitar? Nenhum. Oh, agora fiquei com dó de você. Jesus foi recebido por reis. A Bíblia não fala que eram três. Mas nós concluímos, pensamos que sejam três, por causa dos presentes diferenciados, né? Então vamos lá, vamos ficar nos três. Três presidentes levando presente. Ouro, incenso e mirra. Mas não era um pacotinho. Essas pessoas pensam um pacotinho de incenso ali, olha, tá, uma barrinha. Não. Você acha que José e Maria foram para o Egito e viveram do que lá? Nos 2 anos que ficaram ali. Por que que você acha que o vestido de Jesus não tinha costura? Foi ler lá. Não tinha emenda. Hoje as roupas, olha aqui hoje, é cheio de emenda. A manga é emendada com a outra parte. A dele não tinha emenda. Por que você acha? Falando Jesus já com 30 anos aí, 30 e pouco. Por que eles tinham uma casa em Cafarnaum? Jesus tinha uma casa? Ô pastor, não fala isso. Ô pastor, não, ele era um pobrezinho. Tem gente que tem a ideia de Jesus um mendigo. Olha, irmão, porque Jesus era pobrezinho. Não sei de onde tiram isso. Cafarnaum, ele tinha uma casa. O pai dele era um profissional, um carpinteiro. Quando voltaram, começou a trabalhar. Jesus certamente ajudou ele. Homem experimentado nos trabalhos, diz a Bíblia. Mas não passava fome, não. Não passava fome. Ah, mas ele jejuou. Não, o jejum lá do quarto é outra coisa. Não é porque não tinha dinheiro, é porque ele quis jejuar. É outra história. Quando os apóstolos... Irmãos, quando Pedro... Quando Jesus encontra André e mais outro apóstolo que está junto, eles falam assim: Jesus, aonde moras? Ele fala: vem e vê. Ele levou ele lá na casa, em Cafarnaum. Ah, é, pastor? É. Então, assim... A vida de Jesus, a vida dele, não foi uma vida de miséria, de desgraça, de escravidão. Foi não. Ele nasceu na manjedoura lá porque não é porque não tinha dinheiro. Quem falou? Tem gente que tem essa visão, que tem esse pensamento. Ah, ele nasceu ali de tão pobrezinho. Quem falou isso aí? Para começar, quando teve lá o censo, quando teve lá para anotar de onde a pessoa era, quando chegou em José, sabe o que José falou? Hã? Tribo de Judá. Ah, é? Oh, o senhor é... Sabe aquela... Próximo! Próximo! Vai, você. De onde você é? Tribo de Judá. Ah, é? Tá. E de que linhagem? Do rei Davi. Ah, o senhor é da linhagem do rei Davi? Oh, pois não, senhor. Qual é o nome do senhor? O nome é José. José. É o nome da moça. Bonita moça. Qual é o nome da moça? Maria. 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 Quando vai vir o neném, hein? Já, já. Né? Porque eu vim aqui para ele nascer aqui em Belém, né? Então, não era assim, não. Desgraça. Eles tiveram que fugir para que Jesus não fosse morto. Tanto é que ele escapou. Quando houve a mortandade lá, morreu um monte de criança, Jesus escapou. Ah, pastor, o pastor está falando como se Jesus tivesse tido uma vida boa. Não estou falando vida boa. Não foi uma vida de miséria, de pobreza, de escravidão, de ficar apanhando. Não foi, não. Não foi. Aí Jesus vai crescendo. Judeu, ia na sinagoga, participava dos cultos, trabalhava com o pai, assim, até que chegou o momento em que ele se manifesta como filho de Deus. E aí então começa a operar sinais, prodígios, maravilhas. Teve perseguições? Teve, verbais, ameaças. Tá, tudo bem, aí já começou. Ninguém gosta de viver ameaçado, tal. Até que chegou o momento da turbulência. A pior turbulência. E essa turbulência, essa tempestade, este furacão na vida de Jesus, é o que nos salva. Aí então, aí sim, aí veio a tempestade. Ela não foi muito longa em relação a dias, a meses. Não, Jesus não ficou preso muitos meses. Foi muito rápido, mas foi muito doloroso. Muito doloroso. É melhor, irmãos, você enfrentar uma chuva forte de 5 dias do que um furacão de meia hora. É muito melhor. E no caso dele foi um furacão, e feio. Começa de madrugada. Ele ora e junto com seu suor desce gotas de sangue. Aflição. Não foi só dor física. Foi aflição. Ah, pastor, pensei que o senhor estava aí para falar das minhas turbulências, da minha... Vamos lembrar um pouquinho de Jesus? Te incomoda muito? Esquecer um pouquinho a sua turbulência, a sua tempestade? E vamos lembrar de Jesus? Te incomoda? Se te incomoda, irmão, eu posso mudar de assunto. Ah, mas eu queria ver o meu lado, o meu lado. Não, mas vamos lembrar um pouquinho dele. É preso de madrugada, traído. Então ele sente a dor da traição. É espancado já. Aí sim, irmãos, na madrugada. É preso. Lançado num lugar escuro. Aí logo de manhãzinha, logo que o dia amanhece, ele já é julgado e condenado. Irmãos, se você ler o Evangelho segundo São Marcos, eu preguei aqui outro dia, e na terceira hora o crucificaram. Ele foi crucificado, era 9 horas da manhã. Olha só, foi uma tempestade rápida, mas terrível. Ele sem forças, carrega sua cruz, vai até o Monte Caveira. Ali é crucificado, pregado na cruz. Pregado mãos, pregado os pés. E ele fica ali de manhã, entra meio-dia. E às 3 da tarde, ele morre. 3 da tarde, ele morre. Então, o sofrimento de Cristo... O sofrimento psicológico já começa na madrugada. A condenação. Então, assim, você põe 3 da manhã. Então, você põe 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3. O sofrimento mesmo doloroso de Cristo durou 12 horas. Não, pastor, o senhor não pode dizer uma coisa... Ô, meu irmão, minha irmã, eu não estou falando que foi fácil. Eu acabei de dizer, é melhor uma tempestade, é melhor você sofrer uma tempestade de 3 dias do que um furacão de 15 minutos, irmão. A tempestade de 3 dias, você fica dentro da sua casa só esperando passar. O furacão arranca a tua casa. É melhor a prisão de 1 ano do que aquelas 12 horas que Jesus passou. Mas, quando ele está na cruz, então ele diz, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele morre, acaba o sofrimento físico. Acaba. Ah, mas ele foi sepultado, sim, mas ele não está sentindo mais dor física. Tanto é que ele vai e prega para os que estavam cativos ali no sofrimento da escuridão, para os espíritos presos. Ele vai lá e pregar para eles. Ao terceiro dia, quando Jesus ressuscita no domingo de manhã, já não está sentindo mais dor. Ele não tem dor no corpo. Ele ressuscita para viver eternamente e reinar eternamente pelos séculos dos séculos dos séculos. A turbulência passou. Nós não podemos esquecer da tempestade, do furacão, do tornado que ele teve que passar. Tanto é que Jesus ordenou a Santa Ceia. Isso é meu corpo, que é simbolizado pelo pão. Isso é meu sangue, simbolizado pelo vinho ou o suco da uva. Isso aqui é meu sangue. Isso aqui é meu corpo. Aí ele diz, fazei isto em memória de mim. Porque senão até o crente ia esquecer, viu? Tem muitos que já nem fala mais. Irmãos, o sacrifício de Cristo. Pastor que está me ouvindo, qual foi a última vez que você pregou sobre o sacrifício dele na cruz? Quando? Quando? Era o ano passado, não, ano passado não falei. O retrasado, não falei. Eu dou uma comentada na Santa Ceia. Ah, por isso que tem a Santa Ceia. Porque senão até o crente ia esquecer. Porque tem muito crente que ele olha a luta dele, a perseguição dele, a tempestade dele. E até a de Jesus, ele esquece. Até a de Jesus. Mas a tempestade de Jesus passou. Ele venceu o mundo. Ele venceu o diabo. Ele venceu as trevas. Ele venceu a morte. Ele venceu tudo. Está assentado à direita de Deus Pai para reinar para sempre. A nossa tempestade também vai passar. A nossa vida, muitas vezes, é como uma grande tempestade. O nosso dia a dia é como uma grande tempestade. Mas vai passar. Em breve, estaremos com Ele, para todo sempre. E o nosso sofrimento vai ser zero. Guarde esta palavra no seu coração.